As leituras deste quarto domingo da Quaresma já vislumbram a esperança da Páscoa, que dá sentido a este caminho que trilhamos como comunidade cristã. Nós, enquanto comunidade reunida ao redor da palavra, somos levados a refletir sobre os sinais da Páscoa, que no cotidiano estão presentes em cada recomeço. A Páscoa definitiva de Jesus foi sinalizada ao longo da história, ao encerrar de cada ciclo, na esperança do novo que estava por vir. Hoje, podemos perceber tais sinais, seja em sua forma mais sutil, singelos e escondidos no ordinário das nossas vidas, se em sua forma mais prodigiosa, na certeza da ressurreição de alguém que amamos, na cura de uma doença, no nascer de uma criança, é oportunidade de aprender, com a meditação de nossa vida, à luz da palavra e da Eucaristia, a reencontrar a esperança e experimentar, mais conscientes, os sinais da Páscoa que já preenche nosso cotidiano. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 3, do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. O homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o quarto da quaresma. A vida que Jesus de Nazaré oferece com sua Páscoa nos permite superar vários sentimentos e várias condições que são ocasionadas pelo pecado em nossa vida, ou que são seus sinais visíveis e sensíveis em nossa vida e em nossas relações interpessoais. Acontece que tais sinais não mais rompem nossa aliança com o Senhor, porque fomos libertados definitivamente do pecado pela Páscoa de Jesus, que nos reconcilia com Deus. Ele apaga as marcas do pecado e nos recebe de novo. Não é mais o maná que fica para trás, mas o pecado e suas marcas. Na liturgia da palavra deste domingo, sobretudo no Evangelho que ouvimos, mais uma vez estamos diante de um belo texto lucano. No capítulo 15, nos versículos de 1 ao 3, do 11 ao 32. Um evangelho muito conhecido por nós e pelas nossas comunidades, a parábola do Pai Misericordioso, que nos permite várias abordagens, mais que perguntar sobre quem cada personagem representa. É importante, meus irmãos, observarmos como esta parábola contada por Jesus de Nazaré recorda com profundidade o tema pascal, segundo o horizonte aberto por esta liturgia da palavra, desde a primeira leitura e pela segunda. O filho mais novo, tomando sua parte da herança, perde sua dignidade e experimenta sinais de morte, ainda que seu coração não deixe de bater. Ele se lança em um caminho que o conduzirá à perda de sua própria vida, ainda que essa não fosse sua intenção inicial. Em determinado momento, porém, ele cai em si e percebe sua condição. Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele conhece o pai. Logo tem certeza de que outra vida é possível, uma vida nova, para além daquela vida que ele tem no momento. Para o filho, contudo, esse novo caminho pressupõe uma reconciliação com o pai. Para ele, sua Páscoa, esse novo começo, essa nova vida, depende da reconciliação com o pai. Então, planeja pedir perdão por tudo o que fez de errado e espera que o pai lhe conceda um lugar entre seus empregados. Ele não pretende voltar ao convívio filial, mas apenas ganhar uma chance mínima de dignidade. Acontece que o movimento, quando ele retorna, é diferente. O pai o recebe e dá a ele uma nova vida, diferente da anterior, mas muito melhor do que ele mesmo poderia sonhar para si em seus pecados. O pai o recebe e o eleva à melhor condição, melhor do que ele poderia imaginar. E essa é a reconciliação. Portanto, meus irmãos, a Páscoa de Jesus de Nazaré é como a recepção do filho mais novo. Ela não é condicionada a um pedido de perdão, a uma reconciliação prévia, mas a admissão a uma nova vida, e essa admissão é a reconciliação. Normalmente, o filho pediria desculpas ao pai e lhe oferecia algum tipo de compensação, já que ele causou o mal, a tristeza. Mas a lógica do pai é diferente. Ele não espera compensação. Ele recebe de volta e é ele quem oferece as dádivas. É importante, meus irmãos, observarmos que os presentes oferecidos pelo pai ao filho mais novo vão muito além de presentes materiais. Além do banquete, que é sinal de hospitalidade, de acolhida festiva, de proteção, de aliança estabelecida, o pai oferece também ao filho uma sandália, uma túnica nova e um anel. Segundo o simbolismo bíblico, aqui é importante nós entendermos cada significado que o Evangelho nos apresenta para compreendermos e aplicarmos em nossa vida. Então, essa identidade, esse simbolismo bíblico que vem desde o Antigo Testamento, aqui vemos o anel, que simboliza a identidade que o filho havia perdido e agora recupera. Ele não será um empregado, porque essa não é a sua identidade. Ele volta a ser o filho mais novo. Aqui vemos também a túnica nova, que significa a dignidade da pessoa. Não é difícil perceber que o filho perdeu sua dignidade, porque nem com os porcos podia comer, mas o pai a devolve. Aliás, não seria pela dignidade superior simbolizada pela túnica vistosa, que os irmãos de José o invejavam, isso em referência ao livro do Gênesis, no capítulo 37, versículo 3. Por fim, meus irmãos, as sandálias simbolizam a posse. Assim, o filho que retorna ainda, que tenha levado embora sua parte da herança, não será privado das posses do pai, que as dividiria com ele mais uma vez. Só pode oferecer tudo isso a alguém que machucou, tanto aquele que é capaz de amar com a liberdade e a plenitude que Deus ama. Nós, em nossos limites de nossa humanidade, nem sempre somos capazes de amar e rancorosos como o filho mais velho, ficamos de fora da festa e não celebramos os sinais cotidianos da Páscoa, simplesmente porque preferimos nos preocupar com outras coisas que não festejar o amor de Deus e suas marcas no cotidiano. Por isso, em referência à liturgia da palavra no Salmo responsorial, podemos fazer esse esforço de nos deixar animar por ele, por esse Salmo, o Salmo proposto, que é o Salmo 33. Provai e vede quão suave é o Senhor. Meus irmãos, somos chamados em nossos dias, e não só chamados, mas desafiados para uma solução. Ou seja, de nós refletirmos sobre como a esperança, amparada pela fé em Deus, nos leva a motivar, a ir adiante e a construir cenários novos em nossa vida, caminhos novos a partir daqueles que já conhecemos e que já sabemos que não são tão bons. O fracasso e o erro tendem a nos desmotivar a ir adiante. Tendem a arrancar de nós a certeza de que novos caminhos são possíveis. No entanto, a esperança é também uma resposta do discípulo ao Evangelho. Deus acreditou e acredita na humanidade ao revelar-se progressivamente até a Páscoa de Jesus de Nazaré. Portanto, quem somos nós para perder as esperanças? O Evangelho que ouvimos e refletimos, ele brilha no mundo e o mundo precisa ser o Evangelho da coragem, da ternura e da esperança. Por isso, ser esse filho pródigo é ser discípulo. Discípulo com o Senhor. E acreditar em um amanhã melhor, de vida, de luz, para nós e para o nosso povo. Por isso, meus irmãos, é importante que ao celebrarmos a Quaresma, não é simplesmente reconhecer nossas culpas e deixar nossa vida ser paralisada por elas, mas é aprendermos quais caminhos não mais devem ser trilhados. Por isso somos convidados neste domingo e nesta semana a refletirmos um pouco a nossa vida e de nós retomarmos os caminhos que nos levam a Deus. Portanto, uma nova vida a partir de uma reconciliação com Deus. Pai, pequei contra Deus e pequei contra Ti. Que possamos ser humildes em reconhecermos e retornarmos para Deus, para Jesus. Que tenhamos uma santa e abençoada semana e até a nossa próxima meditação.